Privilégio nós temos, né, de fazer parte de um povo tão escolhido por Deus, né, de um povo escolhido a dedo, né, para aceitar, entender, compreender o quão importante é nós nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento com o nosso Senhor nos leva a uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de dedicação, uma vida de devoção, uma vida de escolhas que nós temos de fazer todos os dias para andarmos cada vez mais parecidos com esse Senhor e fazer com que o caráter de Deus, dia após dia, venha sobre nós e nós vamos fazendo diferença por onde nós estamos e por onde nós passamos. Hoje pela manhã, pastor Márcio pregou sobre um dos princípios da Igreja Multiplicadora. E Igreja Multiplicadora é um movimento dos batistas brasileiros que tem defendido a volta de princípios da palavra de Deus na plantação de igreja, na vida como igreja, como povo de Deus. E hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem sobre compaixão e graça, sobre o papel e a importância da compaixão e da graça dentro do nosso coração, de acordo com aquilo que traz a palavra de Deus. E eu queria que projetassem ali para mim os princípios da Igreja Multiplicadora, e hoje eu vou ter o privilégio de falar sobre oração com vocês, né? E nós temos também a evangelização discipuladora, que vocês vão estar ouvindo nos próximos domingos aqui na igreja, plantação de igreja, formação de liderança. E hoje eu quero focar um pouquinho mais, né, num princípio que é fundamental, que é o princípio da oração. E que a oração ela precisa permear, ela precisa regar todas as áreas da nossa vida. E oração é muito mais do que uma simples conversa. Oração é quando nós temos o privilégio de olharmos para o nosso Deus e nós vamos, além de termos o privilégio de pedir, nós vamos ter a liberdade de conversar. Nós vamos ter a liberdade de aprender. Nós vamos ter a liberdade de experimentar um pouco mais da intimidade. E alguns textos me veio à mente, né? Alguns textos me veio à mente. Um desses textos está lá em 2 Crônicas 7,14, que é um texto bem conhecido de muita gente, que diz assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que texto precioso. Onde Deus está dizendo: olha, eu estou aqui pronto, disposto a abençoar, disposto a me relacionar, a derramar bênção sobre vocês. Eu, Deus soberano, todo-poderoso. Tem o texto de Jeremias 33:3 que diz: clame a mim e responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Texto precioso que tem deixado um desafio para o nosso coração. Tem ainda um texto de João 17, versículo 19, que diz assim, ó, em favor de Jesus orando, diz, ó, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus orando, ele diz, a minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti. E que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu vou ver que a Bíblia, que a palavra do Senhor, ela está permeada, ela está recheada de recomendações para que a minha vida e a sua vida seja uma vida de oração e de comunhão e de contato com esse Deus. Se a gente for para 1 Tessalonicenses 5,17, nós temos um versículo muito curtinho, mas que ele deixa uma recomendação tremenda, que é: orai sem cessar. Orai em todo o tempo. Orai para que você possa ter a liberdade de ter uma intimidade e desenvolver todo dia essa intimidade na presença desse Deus. Quando a gente começa a olhar para personagens bíblicos, nós vamos ver que grandes homens e mulheres de Deus eram homens e mulheres de Deus que se envolviam com oração. Que entendia o princípio da oração e levava esse princípio a sério dentro do coração. Se nós formos lá para Abraão, nós vemos Deus se revelando a ele, se demonstrando a ele, e ele ouvindo de Deus, conversando com Deus, a respeito do desafio dele ser uma grande nação. E ele, naquele ato de conversar com o Senhor, entende aquele desafio. Nós vemos Isaac com um grande desafio, ouvindo ao Senhor e levando seu filho para o sacrifício. E Deus fala com ele de uma forma tremenda, dizendo: olha, eu conheço teu coração, Isaac. Você tem me buscado. E eu sei o quão você é fiel para mim. Quando eu vejo Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés era um daqueles que conversava com o Senhor face a face. Deus se revelava de muitas formas através da oração ali para a vida de Moisés. E Moisés foi tremendamente usado pelo Senhor através da sua vida de oração. Nós vemos o seu sucessor, o discípulo dele, chamado Josué, que falava com Deus e Deus falava com ele. E o texto ali de Josué 1,7, que é tremendo, que diz: somente seja forte e muito corajoso. Deus dizendo isso para Josué: tenha cuidado de obedecer à lei que o teu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita e nem pela esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar. Nós vemos características de intimidade de Josué com o nosso Deus. Nós vemos ali um pouco mais adiante na palavra de Deus, Esdras e Neemias, na ocasião da reconstrução do templo e dos muros da cidade, homens com coração sensível à vontade de Deus e que através da oração aceitou o desafio de ser um instrumento de Deus no meio de uma nação que precisava presenciar o poder e o mover de Deus. Nós ainda vemos Samuel na palavra de Deus. Samuel, que fora dedicado ao Senhor desde quando estava no ventre de sua mãe. E ele, já jovenzinho, ouve a voz do Senhor e ele fala com Deus. E ele desenvolve a sua vida de profeta. E nós vemos também mais um homem ali cheio de intimidade. Elias, que a intimidade dele fez com que ele fosse levado aos céus com a carruagem de fogo. Eliseu, seu discípulo, que experimentava um relacionamento íntimo de oração com o Senhor. E eu me lembro da passagem do servo, do jovem, do discípulo dele, em que eles estavam cercados pelo exército inimigo, e aquele servo com um coração temeroso, e a palavra de Deus começa a relatar que Eliseu, ele chega e diz assim, ele ora dizendo: Senhor, revele ao meu servo, para que ele possa enxergar o sobrenatural do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele jovem começa a enxergar nos vales, ali nos montes que cercavam aquele vale, as carruagens de fogo da presença do Deus vivo, um exemplo de intimidade. Ah, gente, como é precioso nós buscarmos essa intimidade com o Senhor, nós experimentarmos isso na presença do Senhor. Nós vemos Jonas, como Jonas conversava. Deus mandava e ele fazia bico e ele não queria, e de repente Deus se manifestava e ele o tempo todo falando com Deus ali com um jeito de Jonas, às vezes meio revoltado, porque ele não queria falar de redenção e de salvação para aquele povo. E Deus o usa de uma forma tremenda. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu ainda vejo Jó em meio às tantas lutas ali que ele passou, tantas tribulações, tantas batalhas, mas em momento algum ele deixou de orar ao Senhor. Ele teve os momentos lá de murmurar, né? De dizer: Senhor, olha, na minha vida eu olho e eu não consigo ver, mas você vê ali que mesmo em tempos de muita dificuldade, nós conseguimos enxergar aquele servo do Senhor, ele ali, orando, buscando a presença de Deus. Nós vemos Davi, um homem considerado na palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que fez muitas e muitas coisas em favor do reino. Que em muitas situações nós somos parecidos, porque ele também algumas vezes pisou na bola. Mas ele foi um homem que ouviu a palavra de Deus, que se relacionou com Deus. Nós vemos os salmos escritos por esse homem, e nós vemos que esses salmos são salmos que refletem esse relacionamento de intimidade com Deus. E nós não podemos olhar para a palavra de Deus e não falar do nosso Senhor Jesus, que é o nosso maior motivo Ele mesmo sendo Deus, quando veio em figura humana, em sua caminhada, em a sua jornada, no seu ministério, sempre ele teve momentos de intensa oração na presença de Deus. Pastor Márcio compartilhou aqui, comentou, no capítulo 17 do Evangelho de João, nós temos uma oração que é um dos textos mais profundos que mostra o nosso Senhor Jesus Cristo orando, intercedendo por nós. Você, quando chegar em casa, tem a oportunidade de ler lá esse João capítulo 17, que você vai ver essa oração, Cristo orando por aqueles discípulos e por nós nos dias de hoje que aqui estamos. Nós conseguimos olhar para a palavra de Deus e enxergar o próprio Senhor Jesus deixando a oração modelo, para que ele nos ensinasse a orar da forma como deveríamos orar e nos apresentarmos diante da presença de Deus. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele com uma vida de intimidade, começa a nos revelar e a mostrar a nós que oração é algo que nós precisamos levar a sério dentro da nossa vida. De nós olharmos e seguir a orientação do Senhor Jesus. E quando eu começo a me lembrar dos primeiros cristãos que ali estavam em Jerusalém, ali no capítulo 1, capítulo 2 de Atos, eu começo a olhar que aquela igreja primitiva, ela fazia e encarava a oração como algo muito sério dentro da sua vida. E ele começou, aquele povo de Deus começou a enxergar a oração como um estilo de vida. E começou a fazer com que aquele lugar ali onde eles estavam reunidos em Jerusalém, eles enxergassem e fizessem um movimento de oração muito grande ali naquele lugar. E Atos capítulo 2, 42 diz, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Em um outro texto ainda em Atos, lá no capítulo 1, diz que todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos ali onde eles estavam. E eu começo a olhar que o ato de orar foi o primeiro grande movimento dos discípulos após o recebimento da grande comissão. E eu, quando comecei a refletir um pouco a respeito disso, de que eles recebem a grande comissão do Senhor Jesus, e eles se concentram, eles focam a sua vida em oração. E eu comecei a aplicar isso de uma forma muito direta na minha vida, e eu comecei a refletir. Qual tem sido a minha e a sua atitude quando nós estamos diante de desafios dados por Deus na nossa vida? Será que nós temos entendido ou encarado a oração como algo tão fundamental que vai fazer com que nós realmente possamos dedicar e consagrar a Deus tudo aquilo na nossa vida, inclusive os desafios que o Senhor tem nos dado? Nós aqui que participamos de pequeno grupo dentro dessa igreja, nós sabemos que dia após dia, Deus tem trazido pessoas para perto de nós. E nem sempre vem pessoas do jeito que a gente imagina. Às vezes vem pessoas para perto de nós que precisam experimentar um pouco mais dos milagres de Deus na vida delas. E uma das formas é através da oração. Se o meu coração e o seu coração não entender que a oração ela pode mover o sobrenatural e fazer com que a vida de uma pessoa possa se inspirar através do nosso relacionamento de intimidade em oração com o Senhor, nós corremos o risco de, às vezes, não compreender o mover que o Senhor traz para perto de nós. Sabe por quê? Porque quando nós oramos e nós dedicamos a nossa vida de uma forma muito séria na área da oração, nós entendemos que a oração, ela nos leva a experimentar o sobrenatural do Senhor dentro da nossa vida. E isso faz uma diferença muito grande. Porque daí a oração vai ser muito mais do que porque nós ouvimos falar que nós temos que orar. Mas vai fazer com que o nosso coração sinta alegria e comece a pulsar e a desejar ter intimidade com esse Deus, com esse Senhor, e vai fazer com que ele seja o nosso porto seguro e ele seja o alicerce para todas as situações da nossa vida. Porque é assim que a oração faz. A oração nos leva a enxergar o impossível de Deus dentro do nosso coração. Nós, como igreja, não temos dúvida, eu não tenho dúvida, de que nós desejamos que as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares e os nossos amigos, tenham uma vida de intimidade, um encontro com esse Deus. Agora, se nós entendermos a importância da oração, nós vamos usar ela como uma arma poderosa para alcançar o coração daqueles que nós amamos. Sabe por quê? Porque o meu e o seu coração vai servir de exemplo para eles do que é uma vida de busca na presença de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, que o Senhor, ele quer de uma forma muito especial falar para você que o valor das orações que você tem feito é muito grande na presença dele. De que as orações que você tem colocado e apresentado diante do Senhor, ele tem ouvido as suas orações. Agora, talvez você tenha entrado aqui e a sua vida de oração, ela não tem sido uma vida muito próxima do Senhor. E de repente que o Senhor começa a revelar com tantos exemplos que nós já ouvimos aqui hoje, de homens e mulheres de Deus, é de que a nossa vida, ela precisa ser consagrada e dedicada de uma forma muito especial. Gregory Friesel, ele diz assim, que se a sua vida de oração, ela é inconsistente e fraca, assim será também o seu relacionamento com Deus. Olha que palavra dura, gente. Eu confesso para vocês que quando eu li essa frase, eu achei uma palavra dura. Mas se a nossa vida de oração, ela é inconsistente, nós estamos perdendo muito da bênção que Deus tem para derramar na nossa vida, para derramar no nosso dia a dia, através de nós conhecermos quem é o nosso Deus. E isso faz com que a oração, ela seja muito mais do que um ato de pedir, mas ele vai se transformar num hábito precioso na nossa vida, e que vai intensificar isso cada vez mais dentro do nosso coração. Eu não sei você, mas eu me lembro de uma vez que eu tinha separado uma manhã para orar, gente. E eu parei na presença de Deus e eu falei assim, olha, eu vou orar. Há muito tempo eu não orava. E eu lembro que eu parei na presença de Deus e eu falei assim, eu vou orar. E eu reservei a manhã inteira para orar. E eu me lembro que eu fechei os olhos e eu comecei a orar. E eu comecei a fazer as orações pedindo. Eu comecei a orar pela família. Eu comecei a orar, 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 orar. E de repente, quando eu falei amém, eu olhei no relógio, tinha passado uns 15 minutos. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei orar. E a sensação que eu tive naquele momento, eu acho que talvez foi a mesma dos discípulos. Quando chega para o Senhor Jesus e diz, como eu vou orar? E eu me lembro que aquilo me motivou a estudar um pouco e a entender um pouco mais a respeito de oração na minha vida. E a tentar entender de que forma que eu poderia a conhecer um pouco mais o Senhor. E aí alguns fundamentos são apresentados na nossa vida que vai nos ajudar, que vão nos ajudar a entender como nós podemos ter uma vida de oração. E o primeiro fundamento é nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida. E nós reconhecermos quem nós somos. Às vezes a nossa prática de vida nos leva a vivermos uma vida de muita independência na presença de Deus. E às vezes nós temos o sentimento de sermos até um tanto quanto poderosos e autossuficientes. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós necessitamos da presença desse Deus que é grandioso na nossa vida, isso nos leva a entender o que é a graça de Deus e que mesmo sendo pecadores, esse Deus maravilhoso e soberano, ele está disposto a derramar da tua graça e a nos abençoar. E quando nós entendemos isso, nós não vamos nos apresentarmos diante desse Deus com medo, com vergonha. Muito pelo contrário, mas com o sentimento de que nós sabemos que mesmo pequeninos que somos, nós sabemos que o nosso Deus que está conosco é muito maior do que nós. E nós vemos que nesse momento começa a gerar em nós um sentimento de quebrantamento. um sentimento de grandiosidade de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de, nos teus momentos de comunhão com Deus, no teu momento devocional com Deus, e às vezes você se sentir tão pequenininho na presença de Deus, e você reconhecer Deus tão grande, com a sua graça e misericórdia. E aí me lembro do texto lá de Lucas 5:8, quando Simão Pedro ele se aproxima do Senhor Jesus, depois de um momento ali de conversa com ele, e Simão Pedro chega e diz o seguinte: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E naquele momento nós vemos Pedro reconhecendo quem ele era e quem o Senhor Jesus era. E um outro fundamento que vem acompanhado do reconhecimento é a intimidade. Nós temos falado de intimidade durante o ano todo aqui dentro dessa igreja. E intimidade é nós sabermos que, embora Deus ele conheça tudo a nosso respeito, ainda assim nós temos e precisamos nos apresentar diante desse Deus abrindo nosso coração. Porque isso vai falar fazer com que eu tenha a liberdade de abrir o meu coração para esse Deus tão maravilhoso e apresentar-me diante dele do jeito que eu sou. Você já parou para pensar que você só conta algumas coisas da sua vida para pessoas que você confia? É verdade ou não é? Tem coisas que você não conta para muita gente. E cá entre nós tem coisas lá dentro do nosso coração que a gente tem vergonha de contar. É verdade ou não é verdade? E é nesses momentos que o Senhor Jesus começa a nos ensinar uma lição de intimidade. Que nós temos a liberdade de nos apresentarmos diante de Deus e dizer: Paizinho, preciso do teu colo, vem cá. Tenho andado de uma forma que não te agrada. Mas o Senhor já sabe disso. Mas eu quero confessar. E aí nós vemos uma intimidade acontecendo. E aí nós vamos lá para Salmos e vemos o salmista escrevendo que a minha alma tem sede do Deus vivo, aquele que tem me envolvido. Isso é um exemplo de comunhão, isso é um exemplo de intimidade. Agora uma outra coisa, um outro fundamento, além da intimidade, além do reconhecimento, é a santidade. Ah, gente, como isso é importante. Tem um autor que diz assim que nós não podemos esperar viver em defeito e orar com efeito. Olha que texto. Vou repetir. Não podemos esperar viver em defeito e orar com efeito. Sabe por quê? Porque os nossos pecados nos afastam de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, as nossas orações são interrompidas. Por isso que o arrependimento, ele precisa fazer parte da nossa oração diariamente. Onde nós temos a liberdade de nos apresentarmos diante de Deus e de termos a intenção de limpar o nosso coração na presença do Senhor. De limpar o nosso coração. E aí nós vemos o salmista lá no Salmo 139, quando ele diz assim: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Nós, como filhos do Senhor, nós temos que vigiar o nosso coração e o tempo todo nos apresentarmos diante do Senhor, buscando essa intimidade, buscando santidade na nossa vida, para que os nossos lábios e os nossos pensamentos possam expressar diante de Deus esse reconhecimento e esse desejo de busca por santidade. Agora, juntamente com isso, um outro fundamento muito importante é a humildade. Ah, gente, como a humildade ela é importante. Às vezes nós presenciamos, nos tempos atuais, às vezes pessoas que têm o coração duro na presença do Senhor. Pessoas que às vezes se apresentam diante desse Deus Todo-Poderoso com um sentimento de arrogância, às vezes com um sentimento de prepotência, que não condiz com aquilo que é o nosso Deus. E aí às vezes nós presenciamos falta de humildade dentro dos corações, falta de humildade. Tem um texto da palavra de Deus que a palavra oração, ela é apresentada numa palavra grega que quer dizer ajoelhar-se diante dê. Ou seja, nós nos aproximarmos de Deus e nos prostarmos diante desse Senhor em total submissão na nossa vida, com muita reverência. E literalmente, essa palavra quer dizer que nós nos tornamos escravos perante o Senhor. Olha que exemplo de oração. Mostra tamanha humildade que nós temos que desenvolver dentro do nosso coração, para que a gente possa entender esse fundamento. E se nós formos para a palavra de Deus, nós vemos em Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Simão Pedro, ele chega diante de Deus e ele fala, afasta-se de mim, como eu já disse. Filipenses 2, 10, que ele diz assim, ó, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E nós temos o próprio Senhor Jesus como o maior exemplo de humildade que é apresentado para nós. E um outro fundamento também é a fé. Que uma palavra tão pequenina, mas que exerce grande desafio na nossa vida. Spurgeon, ele diz assim que pouca fé bastará para levar-nos ao céu, mas uma grande fé trará o céu até nós. Olha que poderoso isso. Olha que impressionante essa palavra. Que uma grande fé. Uma vida de oração pode desenvolver essa fé dentro do nosso coração. Uma vida de oração pode fazer com que o nosso relacionamento com Deus, ele se torne tão íntimo. E a gente consiga aprender a confiar de que esse Deus, ele é o que tem o melhor para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Por isso que a oração, ela precisa ser o fundamento da igreja do Senhor Jesus, da minha vida e da tua vida. Porque a oração vai nos levar a um movimento de intimidade tão grande com o Senhor que vai influenciar todas as outras áreas da nossa vida. Todas as outras áreas do Senhor. Daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Eu não sei se você já teve a experiência também de chegar numa livraria e às vezes o teu coração está incomodado com o desejo de orar. Comigo já aconteceu isso. E eu chegar numa livraria, lá numa prateleira onde tem livros de oração. Já aconteceu isso com você? Você chegar numa livraria e você vai lá e vai buscar um livro. E às vezes o sentimento nosso quando a gente faz isso é, ah, eu vou buscar um livro porque eu quero aprender mais sobre oração. E aí eu me lembro de um exemplo que uma vez conversando com o Jonatas, um dos meus discípulos, e ele falou assim para mim, assim, falou assim, olha, meu pai dizia sempre para mim, ele dizia assim que aprender a orar não basta comprar um livro sobre oração, é preciso orar, é preciso colocar o joelho no chão, é preciso exercitar a oração dentro da tua vida. E aí nós temos uma frase do Eugene Peterson que ele diz assim que a oração é um modo de vida, não é um assunto simplesmente a ser estudado e nenhuma técnica a ser aprendida, mas é uma vida em resposta a Deus. E não aprendemos sobre a oração, mas aprendemos a orar. Ah, gente, como isso é verdade. Nós aprendemos dedicando nosso tempo e aprendendo um pouco mais da vida do Senhor na nossa vida. Da mesma forma como nós exercitamos relacionamento discipulador, que nós falamos de vida na vida, quando eu posso dar um pouco da minha vida para o outro, e o outro está dando um pouco da vida dele para mim, quando nós exercitamos a nossa vida de oração, nós estamos buscando um pouco mais da vida do nosso Deus dentro do nosso coração, em nós, na nossa vida. E isso vai nos levar a experimentar um relacionamento de intimidade e de profundidade na presença de Deus. E quando nós fazemos isso, as coisas começam a mudar dentro do nosso coração. As coisas começam a se apresentar de forma diferente dentro da nossa vida. E eu digo sempre que quando nós aprendemos que o quão importante é a oração na nossa vida, nós experimentamos milagres de Deus que nós não imaginávamos. Nós não imaginávamos. Aqui na nossa igreja a gente tem muita experiência de gente que foi curada, gente. Nós temos muita gente que foi curada na presença do Senhor. Pessoas, pequenos grupos que se ajoelharam clamando por pessoas. Eu me lembro que presenciei uma visita na célula do pastor Wellington. E tinha ali um irmão que estava com câncer. E eu lembro como aquela célula intercedia para que o Senhor pudesse dar o privilégio da cura na vida daquele irmão. E nós víamos pessoas que estavam orando crendo que Deus podia fazer, que Deus podia transformar, que Deus podia mover aquilo que era impossível para o homem. Mas a intimidade daquelas pessoas os levavam a crer que aquilo que era impossível aos olhos humanos era possível para Deus. Ah, como eu creio nisso, gente. Como eu creio nisso. Diante do que a gente já ouviu até agora, como é que está a tua vida de oração? Como tem sido o tempo que você tem dedicado a Deus? Meus irmãos, eu confesso para você que em alguns momentos na minha vida, eu fazia oração, às vezes, com quem que eu estivesse falando sozinho no quarto. Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu orando, a sensação era de que ninguém estava me escutando? Você já fez isso? Já teve essa sensação, às vezes, de você estar falando e a sensação de que você não está sendo ouvido? Ah, meus irmãos, mas eu já tive tantas experiências de milagres na presença de Deus. Tantas experiências de o Senhor respondendo às orações que eram feitas. E de repente a gente ao mesmo tempo que se sente tão pequenino, a gente vê Deus se manifestando através da oração, confortando o nosso coração, trazendo direcionamento para momentos em que o nosso coração às vezes está desanimado e você vê a palavra de Deus, Deus respondendo aquilo de uma forma tão grande dentro do teu coração, fazendo com que você estivesse confiando ainda mais que o Senhor estava à frente da tua vida. Ah, isso aí, esse sentimento só pode ser trazido através do exercício da oração na nossa vida, através da prática daquilo que a oração nos traz. Queria que você acompanhasse um trecho de um vídeo que eu separei, de uma série chamada Full Flame, mas que você acompanhasse esse trecho. Pode rodar.
A intercessão sempre foi um ingrediente essencial ao nos prepararmos para nossas campanhas evangelísticas. Eu aprendi a importância da intercessão quando ainda jovem e de uma maneira que jamais poderia esquecer. Como jovem missionário na África, eu visitei uma certa base missionária. Era um dia muito quente e eu estava com muita sede. Eu então bebi água de um poço sem saber que a água estava poluída. Logo depois, fiquei muito doente. Com febre ardendo em minhas veias, dia após dia. Em meus delírios, tive algumas alucinações. Eu vi uma espécie de manto preto que descia sobre mim e eu pensei, isso é a morte, devo estar morrendo. Mas de repente, ouvi a voz de alguém orando por mim. Era a voz de uma senhora na igreja de meu pai, a 8.000 quilômetros de distância. Do norte da Alemanha, ela estava rogando a Deus por mim, para que Ele poupasse minha vida. E naquele momento, a febre cedeu. Eu me recuperei aos poucos. Escrevi uma carta para o meu pai e disse, por favor, procure aquela senhora e pergunte-a o que aconteceu com ela naquele dia. Quando recebi a resposta, fiquei profundamente tocado. Aquela senhora disse que naquele dia específico, o Espírito Santo a acordou bem cedo, dizendo que intercedesse por Reinhard, pois estava morrendo na África. Ela orou por horas, até que sentiu ter rompido em oração lá na Alemanha, e minha febre cedeu lá no Lesoto. Exatamente naquele dia eu aprendi algo sobre o poder da oração intercessória. ela funciona.
Como tem sido a tua vida de oração? Será que você crê num testemunho como esse que a gente viu? Eu creio. Essa é uma história verdadeira de um missionário. Queria que você abaixasse a tua cabeça. A gente ouviu falar tanto a respeito de oração aqui hoje, de tantas pessoas na palavra de Deus, de tantos exemplos de homens que oravam. E eu queria que você sondasse teu coração nesta hora. Talvez quando você olha para dentro do teu coração, você sente uma insatisfação com a sua vida de oração. Talvez você já seja um servo do Senhor e tenha levado Deus a sério na tua vida. Mas talvez o que o Senhor está dizendo para você nessa noite é que você precisa aprender a orar um pouco mais. Você precisa exercitar isso dentro do teu coração. Talvez você já tenha orado ao Senhor e tenha buscado alguns milagres do Senhor na tua vida. Talvez seja na área da saúde. Talvez seja em outras áreas na tua vida. Mas o sentimento que talvez tenha permeado o teu coração e o toque do Senhor nessa noite é que você precisa orar mais. Você precisa aprender sobre oração, orando. E para que você coloque isso em prática, talvez o Senhor tenha trazido coisas na sua mente neste momento, que são coisas que você precisa abrir mão. Coisas que talvez tenham impedido você de orar. Coisas que talvez você tenha nutrido dentro do teu coração, mas ele não tem servido como os fundamentos na presença de Deus. Porque talvez você não tenha reconhecido quem é Deus e quem é você. Porque talvez o que falta dentro do teu coração é humildade. Qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração nessa noite? Eu, enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falou algo muito especial no meu coração. E o que ele me disse era que eu precisava orar mais. E talvez seja a mesma coisa que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. De que você precisa investir tempo orando mais na presença do Senhor. Talvez lá no teu pequeno grupo valorizar aquele momento em que nós pedimos para orar. E ali vocês vão começar a experimentar um mover diferente da parte do Senhor dentro da tua vida. Eu tenho um desafio para você. Nós vamos começar a cantar uma música aqui. E eu queria que você que tem entendido um toque do Espírito Santo de Deus com relação à sua vida de oração, a intensificar. Eu queria desafiar você a se colocar de joelho aí no teu lugar, enquanto nós cantamos. E com esse gesto você vai dizer: Deus, olha, eu me prostro diante do Senhor e eu assumo o compromisso de orar mais diante do Senhor, de orar mais na tua presença. Poder,
joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus.
Aleluia, Senhor. Deus, o Senhor está diante do teu povo, Pai. Povo que se encontra de joelhos, ó Deus, neste momento. Aqueles que não puderam se ajoelhar, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos desafia, Deus, a investirmos mais tempo na tua presença, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso, Deus, ouvimos o toque do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Tem irmãos aqui, Deus, que tem sentido o toque do Senhor, Deus, para abrir mão de coisas, Deus. Receba, Deus, em nome de Jesus, Deus. Receba, Deus, em nome de Jesus, a petição desses irmãos, Pai. E os levem a uma intimidade tão grande, Deus, que eles experimentem o sobrenatural, Deus. Tem tanta gente que tem clamado por milagres aqui, Deus. Revela a eles, Deus, se existe algo que precisa ser mudado no coração deles, Pai. Deus, revela se existe, Deus, áreas de santidade dentro do coração, Senhor, que precisam ser aplicadas, de intimidade, Deus, de reconhecimento, de fé, Senhor. E permita, Deus, que ao sair daqui, Deus, eles façam, ó Deus, e colocam em prática, Deus, o desafio que o Senhor tem apresentado no coração deles, Deus. E que nós, como igreja do Senhor, possamos, Deus, ouvir falar das grandes coisas que o Senhor irá fazer, Deus, na vida desses irmãos, do pequeno grupo de cada um deles, Senhor. E nos leve, sim, a ser uma igreja que leva a sério o princípio da oração, Senhor. E a oração se torne, Deus, o alicerce de tudo aquilo que fizermos para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.